Agora na Rádio UFSCar. Onda Esportiva. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Estamos chegando, muito boa noite, amigo ouvinte, amiga ouvinte, amantes do esporte. Está no ar mais um programa Onda Esportiva na sua Rádio Fiscar 95,3 FM. Também estamos pelo aplicativo da Rádio Fiscar. Quero chamar você para baixar o aplicativo da Rádio Fiscar em qualquer loja online que você tenha no seu aparelho celular. Um salve também para a galera que nos acompanha pelo facebook.com/escutediferente. Quero chamar você também para curtir o Facebook da Rádio Fiscar, para curtir também o Facebook do Onda Esportiva, facebook.com/ondaesportiva. Um salve para você que nos ouve no carro, no rádio do carro, você que está aí pelo trânsito, você que está trabalhando essa hora, você que é taxista, uberista, você que é porteiro, você que é porteira. Vamos chegando todo mundo para acompanhar o programa Onda Esportiva, que hoje está mais do que especial, hoje com a presença de um convidado ilustríssimo. Daqui a pouquinho eu vou apresentar esse convidado, ele que já é praticamente da casa, é um amigão nosso. Daqui a pouquinho eu vou revelar esse convidado misterioso. Quem está acompanhando pelo Facebook já viu a imagem desse nosso convidado. Hoje o programa está recheado, vamos falar de esporte regional, vamos falar de esporte nacional, internacional. Tem muita coisa hoje, tem a segunda perna aí da semifinal. Opa! O que saiu pra mim aí? Opa, vazou o áudio. Normal, é normal. Eu quero agradecer, como eu tava falando, então, hoje nós temos a segunda perna da Copa do Brasil, da semifinal, né? Corinthians e Flamengo. Temos também Cruzeiro e Palmeiras. Vamos falar, vamos repercutir. Tem Giro dos Grandes com o Renan. Aproveito pra mandar um abraço pro Marião Pontieri, pro Lucas Risse, que não puderam participar hoje do programa. Abração pra vocês. Quero agradecer também a técnica dele, Henrique Nishihara, e hoje também na técnica de imagem do Facebook, ele, o Henrique Afonso de André, o Cebola. Quero começar então apresentando o Cebola. Tem vinheta, não? Peguei desprevenido.
Henrique Afonso.
Agora sim, na voz de Vanessa Torres. Diga lá, Cebola, tudo bem?
Boa noite a todos os integrantes da mesa, boa noite a todos os ouvintes. É um prazer estar de volta aqui depois de tanto tempo à bancada do Onda Esportiva. Vamos falar hoje com o nosso convidado aqui, que eu não vou apresentá-lo, mas já o conhecemos de longa data. Bom, tem rugby também, vamos falar de rugby hoje, teve campeonato. Tem uma liga nova aparecendo aí no Brasil. E vamos falar do futebol, por que não, né? Pra mim, hoje é um dia morto no futebol, mas tudo bem.
Você que é torcedor da Matonense, realmente.
Pois é.
É um dia complicado, né? Muito bem, quero apresentar também ele, que é o nosso técnico, o nosso tático, o nosso especialista em futebol, em caracol e em cabelo. Ele, Glauco Keller, que tá com um penteado arrojado e diferente hoje pra dialogar com o jovem.
Glauco Keller.
Boa noite, PG. Boa noite, amigos que estão acompanhando o Onda Esportiva pela sintonia da Rádio Fiscar 95,3. Você que está acompanhando a gente pelo Face. Abraço grande, sempre bom rever o Cebola. Obrigado ao nosso querido Henrique Nishihara, obrigado ao nosso convidado, não vou dar spoiler aqui também, meti um moicano aqui, achei que você não fosse falar, viu, PG?
Claro que eu sempre falo, reparo no seu estilo capilar, que é sempre inovador, sempre revolucionário, sempre inspirando gerações.
Ô, PG, destacando também a razão de Marião Pontieri não estar aqui hoje.
Opa, diga lá.
Ele está tirando cupim de sua casa.
Olha só. Quem nunca, né?
Quem nunca?
É bom lembrar que eu já ajudei Marião Pontieri a desmontar um guarda-roupa. É lógico que a minha ajuda não foi assim tão decisiva, né, tão definitiva, mas no apoio moral eu acho que eu me saí bem. Agora sim, vamos apresentar o nosso convidado. Uma salva de palmas, senhoras e senhores, para ele, o grande atleta velocista são carlense, Israel Pelosi. E aí, Israel, tudo bem? Uma honra tê-lo aqui com a gente hoje.
Boa noite, PG. Antes de tudo, obrigado pelo convite de estar participando aqui do programa Onda Esportiva. Boa noite, Glauco. Nishihara, Cebola, obrigado pela recepção, sempre boa. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Fiscar. Boa noite ao pessoal que nos acompanhando aí pelo Facebook. E mais uma vez, muito obrigado por nos convidar, por participar do programa, que faz tempo que eu queria estar participando aqui com vocês.
Pronto, rapaz. Tá, agora tá participando. O Israel, ele vai falar um pouquinho da carreira dele. Tem aí uma novidade, quem sabe ele revela. Em primeira mão, uma coisa importante que ele tem a dizer, mas vai falar um pouco sobre as corridas das quais ele participou, sobre as suas conquistas, sobre projetos futuros. É ele que tem um papo muito legal, muito interessante. Bom, a gente também tem uma surpresa para o ouvinte, né, Glauco? A gente vai sortear uma camisa. O Glauco, para quem está no Facebook acompanhando, consegue ver aí com detalhes a imagem. Uma camisa do São Carlos Futsal, dos Lobos de São Carlos. A equipe de futsal do São Carlos. Eu vou aproveitar, então, para abrir a pauta de hoje com as notícias do São Carlos Futsal, que está classificado para semifinal da Copa Record, a Série Ouro da Copa Record. É uma conquista inédita aí. São Carlos chegou à semifinal e vai jogar na terça-feira, então na próxima terça, dia 9. Anote aí no seu calendário, Ginásio Milton Olaio Filho, terça-feira, dia 9, às 8h30 da noite. Vou repetir, então, terça, dia 9 de outubro, às 8h30 da noite, São Carlos contra Brodowski. Brodowski, por algum acaso, não seria a cidade de Cândido Portinari?
Exatamente. É, Brodowski, na verdade, né? A gente fica um pouco à frente de Ribeirão.
Não é, então, antes, a mesma.
Talvez. Antes de Franca, né? Deve ser a cidade de
Brodowski.
Não,
é a mesma.
É a mesma Brodowski. Cidade, exatamente.
Muito bem.
Não, você pronuncia.
Eu pronunciei
Brodowski, que é o nome polonês, mas é Brodowski.
É Brodowski.
Muito bem.
Né?
Tá aí a cultura de Henrique Afonso de André, sempre dando seus pitacos e me corrigindo.
Não,
quando necessário.
Tô corrigindo.
Quando necessário. Não, tá certo. Tá certíssimo, rapaz.
Porque eu sou dali da região, né?
Tem que ser, você não souber também,
né?
E você é meu dinossauro. Eu tenho que te respeitar, eu tenho que te pedir a bênção.
Mas o Glauco é dinossauro.
É verdade, é verdade. Muito bem. E, ó, também na terça-feira, quem for assistir o jogo entre São Carlos e Brodowski, pode também acompanhar depois às 9h30 o jogo entre Bebedouro e São José da Bela Vista, que é a outra semifinal. Então você chega para assistir ao jogo do São Carlos e depois já fica para assistir o jogo de Bebedouro contra São José da Bela Vista. A gente vai sortear, né? Então você fique ligado, o Glauco vai mostrar de novo aí. A gente vai sortear uma camisa especial comemorativa, uma camisa de torcedor do São Carlos. Essa camisa, ela foi feita em parceria, vou pedir até pro Glauco virar, em parceria com a Fundação Acorde, que faz um trabalho super legal, super interessante aqui na cidade de São Carlos. Então, os Lobos, né, fizeram uma parceria. Essa camisa, ela tá disponível para venda, tá? E a gente vai sortear. Ela foi cedida gentilmente pelo pessoal da assessoria do São Carlos Futsal, e a gente vai fazer esse sorteio pelo Face da Rádio Fiscar. Então você fique ligado, você que está ouvindo pelos 95,3 FM, você que está ouvindo pelo aplicativo, você que está pelo Face, o Face do Onda, o Face da Rádio Fiscar, você fique atento aí ao longo da semana que a gente vai divulgar esse sorteio, tá ok? Glauco, bacana demais a iniciativa, a gente sempre fala aqui, a gente sempre elogia, o Na Tela já teve com a gente, né? O técnico campeoníssimo, 5 vezes campeão da Taça EPTV, e ele está encabeçando esse projeto aí à frente da equipe do São Carlos Futsal, os Lobos de São Carlos, que chegou aí e terça-feira vai jogar a semifinal da Copa Record. Muito bacana, é bom que o pessoal vá, né, Glauco, prestigiar também esse grande evento do esporte são carlense.
É isso aí, PG. Bom, dentro de quadra, né, a gente não tinha dúvida nenhuma da competência do Luiz Renato Na Tela e também da competência da equipe que ele estava montando, né? É uma equipe séria, uma equipe que joga para ganhar, uma equipe muito organizada, e certamente esse projeto que integra aí categorias de base do futsal são carlense vai elevar o nome da cidade de São Carlos aí para grandes campeonatos nacionais. Fora de quadra, um exemplo muito legal nessa parceria com a Acorde, que é uma entidade que historicamente tem um papel de relevância social muito grande aqui na cidade de São Carlos, e a gente pede mais uma vez que você que está acompanhando a Onda Esportiva compareça na terça-feira, dia 9, para prestigiar a equipe de São Carlos, quem sabe chegando aí à final da Copa Ouro da Record, PG.
Muito bem, vou colocar o Israel na conversa. O Israel, embora a praia dele seja a corrida, né, seja a maratona ou seja a corrida de velocidade, né, no atletismo, ele também bate a sua bolinha, né? Já chegou a treinar profissionalmente, Israel, ou semiprofissionalmente?
Semiprofissionalmente, já cheguei a jogar com o Natela no Multisport.
Fala um pouco pra gente.
Cara, o Natela, assim, pra São Carlos, ele é muito acima da média do pessoal. O pouco que eu entendo de futebol aqui da cidade, eu e o Glauco já conversamos sobre isso, inclusive, o Natela é fantástico. Inclusive, ano passado, eu e você fomos assistir alguns jogos do time de São Carlos na Taça EPTV, não era o Natela ainda, era uma coisa bem desorganizada, chegamos até a comentar. Depois que o Natela assumiu, o negócio está só subindo de qualidade e tende a só melhorar. O Natela é fantástico. E junto com o Fabiano, que também é um monstro nessa área, cara. O Natela e o Fabiano só tende a crescer o futsal, ou e o futebol de São Carlos, só tende a crescer com esses dois caras.
Muito legal. O Cebola, e às vezes que a gente jogava nosso fute de várzea, né, Israel? Eu adorava cair no time dele. Porque você joga na corrida. Acabou a graça, né? Não tem como.
É igual o Nilmar, né?
É, exatamente. Nilmar e Tevez.
Nilmar e Tevez. Oh, aí nossa. O Roger foi escolhido o melhor meia do campeonato.
Porque
até eu seria.
Até eu, né?
O cara dá aquele pontapé na frente, o Nilmar corria e o cara falava, nossa, olha o lançamento. Exato. Do Roger. Mas não foi.
Ô, Cebola, no rugby, que posição seria mais interessante pro Israel?
Ele seria ponta, né?
Pra tomar pancada, né?
O fullback, não necessariamente. O ponta, justamente, a bola é mantida pelos fortes e a gente abre pra linha, né? O ponta é o cara que vai disparar que nem um maluco nas duas laterais. Fazendo uma analogia bem rasa assim, seriam os dois laterais. É o ponta aberto, ponta fechada. Número 11, número 14. Ou então o fullback. O fullback é o último homem. Precisa, diferente do futebol, não tem que ser um cara forte. Tem que ser um cara que corre, porque ele vai atrás daquele que consegue furar a linha de defesa, né? O Israel já deu treinos lá pro rugby também, ele é amigo do Gabriel Banhato, que é o nosso ponta, que é técnico do atletismo do CAAS, ele joga na ponta lá no rugby de São Carlos. E ele já deu treinos lá pro rugby São Carlos também. Eu faltei nesse dia, porque treino de atletismo. Um abraço. Não vai ter arremesso de peso? Não. Então tá bom, né?
Muito bem. Só então, pra gente fechar essa história do futsal por enquanto, né? São Carlos contra a equipe de Brodowski na terça-feira, às 20h30 da noite. Então, dia 9, terça-feira, às 20h30. Você não pode perder. Ginásio Milton Olaio Filho. Quem sabe aí mais uma vitória. São Carlos chegando à final inédita da Série Ouro da Copa Record. Legal demais. Já que o Cebola, né, nosso querido Henrique Afonso de André, já introduziu aí a questão do rugby, vamos falar um pouco sobre rugby? Você disse que ia falar um pouco sobre golfe também hoje.
Não, vamos falar sobre...
Vamos lá.
Vamos. Bom, tem o golfe também, né? Bom, primeiramente, um São Carlense, o Marcelo Estrosi Fila, que inclusive está nos ouvindo agora, está aqui ao vivo. Ele foi fundador esse sábado da Liga Baiana de Rugby. Ele é professor da Universidade Federal da Bahia. Alguns times lá da Bahia cansados. Federação é complicado em tudo quanto é esporte, em tudo quanto é estado, em tudo quanto é país, né? Federação Baiana de Rugby parece que não estava desenvolvendo um trabalho legal. Eles criaram uma liga. Não é para competir com a federação, mas sim para suplementá-la, né? E o Marcelo Estrosi, que foi estudante aqui da UFSCar e foi do primeiro time de rugby, provável primeiro time de rugby aqui, geral de São Carlos, se for São Carlos Rugby. E nosso torcedor está sempre aqui nos jogos e esse fim de semana ele foi um dos fundadores dessa Liga Baiana de Rugby, algo bem organizado, já nasceu grande, assim. Desejo toda a sorte do mundo ao Gordo, que foi um dos pioneiros do rugby aqui de São Carlos. Nesse fim de semana também, no sábado, houve a segunda Copa Sevens lá no CAASO, lá no campo da USP, né? O CAASO organizou a Atlética do CAASO, né? O São Carlos ficou em primeiro, a UFSCar em segundo, Chupacabras e Bauru em terceiro. Um Belo combinado nome. Do Rio Claro com Locomotiva de Araraquara ficou em quarto. O CAASO ficou em quinto, quem é da Federal comemora, né? Mas, bom, e foi um torneio legal, pontos corridos, todo mundo participou. Arbitragem muito boa, eu inclusive fui bandeira, então melhorou.
Ah, lógico, mais, né?
Fui bandeira em alguns jogos só.
Sem VAR ou com VAR?
Hã?
Sem VAR.
Não, sem VAR. Sem VAR. No máximo, o quarto árbitro ali, o mesário, falando, ó, Você não viu ali, hein? Depois.
Aliás, só um parênteses. Hoje no jogo.
E lá não é VAR, né? É o vídeo. Não é o vídeo assistente referee, né? É o TMO, né? É o Television Match Officer. É um árbitro que fica lá. Ele é o árbitro de vídeo. Então é o TMO. Que o VAR meio que se inspirou nele, mas quem tá em campo não vê a jogada, né?
Então, hoje, só um parênteses rapidíssimo. Hoje teve um jogo entre Liverpool e Chelsea, né? Pela Carabao Cup, que é a Copa da Liga Inglesa. E o Liverpool foi derrotado em casa de virada, né? 2-1. E um dos gols do Chelsea, o VAR mostrou que o jogador tava uma perna impedido. O juizão não quis saber. O juizão deu o gol do mesmo jeito. E o Chelsea acabou levando. O que significa que o VAR não evita tanto assim. Não, serve, mas não evita tanto assim as polêmicas. Mas siga lá. Siga.
Eu já até encerrei aqui, mas em outros esportes o que acontece? No futebol americano a gente vê muito. E no rugby também, né? A conversa do Television Match Officer com o árbitro em campo, o estádio inteiro e a televisão estão ouvindo.
Sim.
No futebol americano, também. O árbitro vai lá e explica o que ele está dando. No futebol fizeram, mas fizeram de uma forma que...
Nebulosa.
Continua tendo... Bom, a gente vai falar daqui a pouco da cabeçada do Dedé, né?
Nossa.
Tiveram outros casos que o VAR poderia ter sido usado e não foi. Ou foi usado de forma errônea.
Sobre essa
então,
coisa...
Quer dizer, o VAR, ele já nasce no futebol... Morto. Na dúvida, né? E vale de dúvidas. É um absurdo.
Ô, Henrique, e o golfe? O que você ia trazer sobre o golfe?
O golfe,
Seu pai, aliás, grande golfista, né?
Meu filho, na verdade. Meu filho, há 3 semanas, ficou em 5º lugar no...
Olha aí, revelação.
No Brasil Kids Golf Tour aqui, né? Mas o
Tiger Woods.
O Tiger Woods, né?
Que é isso. O Henrique Nishihara é o nosso ponto eletrônico.
Tiger Woods, vivo. Ele voltou, né? Me deu um branco aqui. O Tiger Woods, ele voltou a ganhar um campeonato depois de... Acho que 5 anos. Ele ficou muito tempo afastado por lesão. Ele teve de operar. Ele teve aquele problema
pessoal,
ele era viciado,
né?
Em sexo, aquela coisa toda. Mas ele é um ídolo. Então, eu vendo as cenas esse fim de semana do torneio que ele ganhou, do Tour Championship. Era uma multidão que estava acompanhando ele. Uma coisa inédita no golfe.
Ele, sabe? É um fenômeno,
ele,
né?
Ele é um fenômeno. Ele é.
O Pelé.
Ele não é o maior. Em números, ele não é o maior jogador de golfe da história, mas dado o tempo, dada a popularidade, dado a rapidez com que as coisas se propagam hoje, ele é o maior fenômeno da história do golfe e é alguém que, como Pelé, como Michael Jordan, como Poltergeist, é alguém que ultrapassa a barreira do próprio esporte. Tiger Woods é um fenômeno de todos os tempos. É um absurdo. E ele voltar com a idade que ele tem a jogar no nível que ele joga é algo extremamente tocante. Assim.
Muito bacana. Fica aí o registro. Glauco, você já deu suas tacadas no campo de golfe?
Cara,
sem duplo sentido.
Não, no golfe não. As tacadas que eu dava era no famoso jogo de Betis.
Lá em Araras a gente chamava de Massa Franca. Não
Massa
sei
Franca, eu lembro que você chegou a comentar. Lá na rua Dona Ana Prado, na Vila Prado, a gente jogou muito, cara. E aí quando dava briga, cada um com um taco na mão.
Meu
você
Deus.
Imagina o que não acontecia, né?
Aí quebrava um vidro, a molecada corria, né, pra casa.
Exatamente, né? Não
e
ficava
aí,
um.
Ninguém assumia nada, né? Tudo certo com a nossa live aí, Henrique
Tudo
Afonso André, que é isso.
Verificando aqui.
Estreando na técnica. Estreando na técnica de Facebook. Muito bem. Vamos chamar agora, eu queria chamar o Renan para essa conversa. O Renan, que é o nosso repórter da cobertura dos grandes times de São Paulo, até para a gente introduzir aí um pouco de Libertadores, de Copa do Brasil, de tudo que tem a ver com futebol nacional, futebol fervendo, né? E esse final de semana, esse final de ano promete muitas emoções no futebol brasileiro. Quem traz as informações dos grandes, sempre ele, na sua voz marcante, direto de Marília, Renan Trindade. Diga lá, Renan.
Giro dos Grandes.
Boa noite, caros amigos do Onda Esportiva. Noite importantíssima para Corinthians e Palmeiras. O Alvinegro recebe logo mais em sua arena o Flamengo, no jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Expectativa, aliás, de grande público, já que ontem mais de 40 mil torcedores lotaram a arena para acompanhar o treino do time. O empate sem gols do primeiro jogo arrastou a decisão para esses últimos 90 minutos. Uma vitória coloca o time do Parque São Jorge na final. Já um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Com uma situação menos favorável, o Palmeiras de Felipão precisa vencer por 2 gols de diferença o Cruzeiro do mestre em Copas, Mano Menezes, lá no Mineirão, daqui a pouco. Isso porque saiu derrotado da primeira partida por 1-0 em casa. Cabe lembrar que o Cruzeiro ainda amarga a triste derrota da semana passada pela Libertadores, enquanto o Alviverde de Parque Antártica venceu bem o Colo-Colo lá no Chile. O Santos de Cuca joga amanhã à noite contra o Vasco no Pacaembu, em partida válida pela 3ª rodada do Brasileirão, a última ainda atrasada do primeiro turno. Apesar de possuir o artilheiro do campeonato, Gabigol, com 13 gols, o Peixe vem de uma triste derrota de virada contra o Cruzeiro. O São Paulo, ainda líder do Brasileirão com 51 pontos, aguarda o final de semana para enfrentar o Botafogo, fora de casa. Esse foi o Giro dos Grandes para o Onda Esportiva.
É isso aí, Glauco, Keller, Vilas Boas. Nós temos hoje, nessa noite de quarta-feira, no famoso Após a Novela, nós temos 2 grandíssimos jogos, Cruzeiro e Palmeiras no Mineirão. O Palmeiras perdeu a primeira partida por 1-0 no Allianz Parque. E nós temos na Arena Corinthians, famoso Itaquerão, Corinthians e Flamengo. O Corinthians segurou até heroicamente, né? A gente pode dizer assim, um 0-0 lá no Maracanã, a retranca do Jair, né? E vai tentar ganhar esse jogo para beliscar uma final, né? Pro corintiano seria uma glória, seria um sonho, né, Glauco?
É, PG, eu acho que as 4 equipes mais qualificadas, assim, dessa última fase chegaram às semifinais. O Corinthians, mais uma vez, como quarta força. Mas o fato de não valer o gol fora de casa na Copa do Brasil faz com que o Corinthians possa agir dessa forma, como fez no primeiro jogo contra o Flamengo, jogar fechado, simplesmente para não tomar gol, sem precisar fazer. E agora, se houver um empate, por exemplo, de 1-1, 2-2, nós teremos pênaltis. As duas partidas eu acho que estão muito equilibradas. Eu não me surpreenderia se a gente tivesse 2 decisões por pênaltis. No caso do Flamengo e do Corinthians, o Flamengo, embora tenha um elenco de supostamente super estrelas, né, um elenco muito valioso, dentro de campo é um time que oscila demais, né, faz boas partidas e partidas ruins, o técnico vem questionado. O Corinthians eu vejo numa curva de ascensão, o time melhorando, acho que o Jair fez aquilo que tinha para fazer, montou o time de trás para frente, é um time que vai ser difícil, vai ter dificuldade ainda na frente, mas vai ser difícil de ser batido. E na outra semi, PG, é uma curiosidade, né? O Palmeiras tem jogado muito bem fora de casa e o Cruzeiro tem tido alguns tropeços dentro de casa. Isso tem animado os palmeirenses, que acreditam que de repente 1-0 pode colocar o Palmeiras numa decisão por pênaltis aí. As duas semi abertas, imprevisíveis, e para quem gosta de futebol, aí uma noite muito especial essa quarta-feira, PG.
Israel Pelosi.
Eu.
Quem fará a final da Copa do Brasil 2018? Sem clubismo?
Corinthians e Cruzeiro.
Que sem clubismo. Sem clubismo nenhum. Ele que torce pro São Carlos, né? Pro Grêmio São Carlense.
É central de Cotia.
Terceira força é o Corinthians.
Corinthians e Cruzeiro,
então. Os times que decidem em casa. Independente da situação do time em Itaquera, o Corinthians é muito forte e o Flamengo não tá aquela maravilha que todo mundo fala, tá? Apesar de ter contratado muita gente, não tá aquela maravilha. E o Palmeiras, never, né? Sempre. O Cruzeiro já ganhou
lá
em São Paulo.
Acho que deu pra perceber o time do Israel
sem clubismo.
Né? Deu pra perceber.
Corinthians e Cruzeiro.
Acho que a gente pode aproveitar e pedir a opinião do Nishihara.
Vou pedir agora.
E também, viu, PG, do Cebola, que já deixou claro que não tá participando e vai ser uma opinião, sim, de fato imparcial.
Henrique Nishihara, quem faz a final da Copa do Brasil 2018?
Cruzeiro.
Corinthians ou Flamengo?
Flamengo.
Olha aí, Cruzeiro e Flamengo.
Também nada com vista, né?
Nada. O Cebola, ele, como todo mundo sabe, é torcedor da equipe do Santos, conhece muito bem Jair Ventura. Não é muito lá fã.
Amigão meu.
Porque o Jair...
Eu gostava dele.
Ele gosta de uma retranca, né? O Santista não gosta. Não é... Corintiano gosta.
Corintiano gosta de jogar retranca. O Santos não joga, não, você viu que não virou nada, né?
Quem faz a final da Copa do Brasil?
Eu acho que vai ter um derby. Eu acho que vai ser Palmeiras e Corinthians.
Credo. Olha aí, Palmeiras e Corinthians.
Eu acho que o Palmeiras, ele tá mordido pelo que aconteceu no
8 de março.
Na final do Paulista?
Na final da Paulista, o Palmeiras está mordido com o que aconteceu no primeiro jogo, que teve aquele gol que para mim foi mal anulado, o árbitro... Ah, se ele apitou antes. Ah, ele apitou antes, então ele é uma porcaria. Ele não deixou a jogada correr. Poderia ter tido uma vantagem. Até para o Cruzeiro, um contra-ataque. Coisa que o Cruzeiro, né, contra o Santos, o Cruzeiro se beneficiou disso, naquele contra-ataque que o Gabigol não pôde... O Gabriel, né? Gabigol da azar. Agora ele tá fazendo jus ao nome, né? E eu acho que o time do Palmeiras, ele já deu mostras que ele consegue reverter placar. Ele tá ganhando fora.
Então, Filipão arrumou o time, né?
É um bom time. O time do Cruzeiro, tem o Fábio, que é um goleiro monstruoso. Mas eu não vejo o Cruzeiro como um... É um time bem montado, bem acertadinho, mas eu não vejo como um time melhor do que o do Palmeiras. O Palmeiras tem que parar com o Felipe Melo, né, que atrapalha o time. Por mim, poderia continuar. Tô falando da forma mais isenta possível.
Lucas Lima, seu ídolo.
Só que o Lucas Lima tá jogando um pouco melhor agora, né? Eu acho que ele tá, pelo menos fazendo jus ao salário que ele... Não, fazendo jus ao salário que ele ganha é exagero, né? Mas ele tá jogando pelo menos o que eu esperaria dele, né? Um futebol razoável pra cima. Eu acho que o Deverson tem um potencial enorme, mas ele tá se perdendo no cai-cai, na firula e no jogar pra torcida também. Eu acho que o Filipão tem...
Uma terapiazinha também ali ajudou.
Eu acho que o Filipão é a terapia do filho.
Uma reguladinha.
Sabe a terapia do Filipão, né? A mão dele, vem cá, guri.
Uma reguladinha ali na cabeça.
Eu acho que sim, porque ele é um jogador que tem potencial, ele é bom. Então eu acho que o Palmeiras vai pra final. E o Corinthians é favorito pela retranca que fez lá no Rio de Janeiro. E chegando agora no seu próprio estádio, Palmeiras e Corinthians.
Acabou de chegar uma informação aqui. Aliás, outro abraço pra ele, o Lucas Risse acaba de mandar pra gente informar aqui que o Dedé acaba de ter seu cartão vermelho, né? Anulado pela Conmebol. Legal. Então deve jogar a partida de volta. Cruzeiro e Boca Juniors, né, no Mineirão.
Melhor zagueiro do Brasil.
Excelente
disparado
zagueiro,
hoje, viu, PG?
Ô, Glauco, vou mandar alguns abraços, pessoal que tá acompanhando a live. O Diego Messias, que tá sempre com a gente, o blog Sociologia e Análise. Ele sempre acompanha o programa. Um abraço pra Natasha, abraço pro Ivan Martins, pro Marcelo Strozzi. Quero mandar um abraço pro Vitor Gimenez, o Marião Pontieri, que tá na live também, o Gabriel Naime, o Vitor Ribeiro, o Leonardo Carniato, o Daniel Pelosi, a Neide tá acompanhando a gente também. Abraço pra todo mundo que acompanha essa live do melhor programa de esportes do interior de São Paulo.
PG, posso aproveitar e mandar uns abraços também?
Opa, diga.
Porque
lá,
já que eu vim aqui, eu avisei a galera tá em peso.
Cara,
me cobrando.
Rádio é lugar pra mandar abraço. O programa
então
é de menos, fala aí.
Ótimo.
Agora.
Quero primeiro mandar um abraço pro Bruninho, que é jogador de rugby de São Carlos também, nosso colega do atletismo. Falou que ia escutar e tá escutando, já me mandou a foto aqui. Quero mandar um beijo pra Bianca, minha cunhada, namorada do meu irmão. E mandar um abraço especial pro meu irmão, que tá lá no hospital faz 9 dias, coitado, por causa do braço dele. Tá lá enfermo no hospital, amanhã vai passar por outra cirurgia. Abraço, logo logo você tá recuperado e já treinando com a gente. E eu quero mandar um beijo especial pra Natasha, minha namorada barra noiva. Que a nossa história começou aqui na Rádio Fiscar, como eu já tinha comentado com vocês, há 10 anos atrás. E ela tá nos ouvindo, tá nos acompanhando pelo Facebook, então quero mandar um beijo especial pra ela. Obrigado por aquela vez há 10 anos atrás estar ouvindo, e obrigado por hoje estar ouvindo de novo.
Que média foi? Média com a patroa. Atitude corretíssima. Atitude correta.
Gente, deixa eu mandar um abraço também pro Daniel,
manda aí, vamos
cara,
lá.
Irmão do Israel.
Eu vou pedir até pro Israel contar essa história.
É, cara, na final dos 4%, né, Israel?
4% dos Jogos Regionais, dia 9 de julho.
No último 9 de julho, cara, a gente tava lá no, em Água Vermelha,
foi
né?
Assistir.
A equipe de São Carlos tinha feito um tempo excelente, era favorita, e o Daniel, numa infelicidade, cara, tropeçou no aquecimento, caiu, teve uma fratura exposta no braço, e aí teve que colocar um pino, né, Zé? Um parafuso, e aí deu um problema na placa, agora ele teve que fazer uma nova cirurgia. A gente tá torcendo demais, viu, Daniel? Que você se recupere, que você volte a correr rapidamente aí. São Carlos precisa, mas em especial os amigos, a família precisam muito.
Muito bem, abração e rapidíssima recuperação pro Daniel. O esporte são carlense precisa de você. Ô Israel, fala então um pouco sobre a sua carreira, a carreira de vocês aí no atletismo. Vocês já são bem conhecidos. Eu lembro que eu trabalhava no jornal em 2009, 2010. E vocês sempre estavam nos jornais, nos noticiários, né? Como grandes representantes do atletismo são carlense.
Citando até o ano de 2009, 2010, por você citar o ano. De 2009 a 2012, São Carlos teve duas medalhas de ouro em todas as modalidades dos Jogos Abertos. 2009, 2010, 2011 e 2012. Em 4 anos, São Carlos teve duas medalhas de ouro em todas as modalidades de Jogos Abertos. Uma minha e uma do Dani. Eu ganhei o 200 em 2009 e ele ganhou o 100 em 2009. Então, durante 4 anos, as únicas duas medalhas de ouro de São Carlos em todos os Jogos Abertos, não no atletismo, em todas as modalidades, foram nossas.
Muito legal.
2009 acho que foi o ano mais importante da
Você
minha carreira.
Você correu para quanto, Israel, esses
200? Eu corri... O dia do 200 não foi um dia apto a se fazer tempo, porque era um domingo de manhã, uma chuva, uma neblina, um frio muito grande. Foi em São Caetano, Jogos Abertos. Eu lembro, o Dani fez um tempo assim, razoável no sábado para os 100 metros, foi 10,80, se não me engano, ele ganhou os 100 metros. E eu fiz, acho que, se não me engano, 21,96. Não foi um tempo, aliás, se fosse hoje, um tempo desse. Mas assim, eu ganhei de ele, tanto ele no sábado quanto eu no domingo, ganhamos de atletas que eram referências no Brasil. Tá, ele ganhou do Sandro no 100, eu ganhei do Sandro no 200, por exemplo, um atleta que era considerado o melhor atleta do Brasil nas provas. Mas os tempos em si não foram tempos bons, porque a condição climática não estava própria para isso. Mas 2009 foi um ano que ele ia para as provas de 100 metros e ganhava com tempos muito bons. Eu ia para as provas de 200, psicologicamente muito bom, muito forte. Ia para as provas, ele, tanto ele no 100 quanto eu no 200, a gente ia para as provas aqui da região, do estado, sabendo que ia ganhar.
E você tá tentando parar faz algum tempo, né, Zé? Mas o pessoal não deixa, cara, é isso?
A paixão não deixa, né? Faz uns 4 anos que eu falo que eu vou aposentar, mas em 2018, agora esse ano eu prometo que vai ser meu último ano, a não ser que eu faça um bom Jogos Abertos, que eu tô treinando para isso
Jogos
daqui
abertos
2 meses.
Aqui em São Carlos.
Aqui em São Carlos, assim como Jogos Regionais. Eu só não parei esse ano, porque pelo fato dos Jogos Regionais que foram aqui em São Carlos, a gente competiu, eu falei, meu... Vou aproveitar o último ano, vou competir em São Carlos e fazer um bom Jogos Regionais. Acabou acontecendo esse acidente do Dani, que a gente não correu o revezamento.
Quem que vai correr o revezamento com vocês? É,
não só o Dani, quanto outro menino que ia correr, são titulares da equipe, também resolveu não correr. A hora que o Dani resolveu que não ia correr, teve que sair dos Jogos Regionais, do revezamento, dos Jogos Abertos, a nossa equipe acabou tendo uma chance um pouco reduzida, porque ele é o melhor corredor da nossa equipe. Mas a gente tem um compromisso com a prefeitura, então a gente vai acabar correndo sem muita pretensão, mas vamos dar o melhor, vamos fazer o nosso melhor e cumprir o nosso compromisso com a prefeitura. No lugar do Dani entrou o Rafa, que é um menino lá do Interativo,
sim,
que vocês conhecem, que é muito empenhado.
Abraço pro Rafa.
Treina muito direitinho. E no lugar do Luiz, que é um outro menino que corre com a gente, entrou o Bruninho, que é esse que eu acabei de mandar o abraço, que é o menino do rugby. Vamos correr, vamos fazer o nosso melhor. E se alguém marcar muita bobeira, vocês a gente tá lá para ganhar uma medalha.
É, quando que vão acontecer? Só pra gente
os Jogos Regionais, os Jogos Abertos, desculpa, vai ser dia 18, 19 e 20 de novembro.
Vamos acompanhar,
é um domingo, um segundo e uma terça.
Sem dúvida, daqui a 2 meses.
Isso. E o ano que vem, o Luiz, que é um saltador que treina em São Paulo, que tá voltando agora para São Carlos, vai voltar a treinar junto com a gente e pediu com que eu não me aposentasse pra gente fazer um bom Jogos Regionais o ano que vem. Eu, ele, meu irmão e o Rafa. fazer a prova de revezamento 4%, que é uma equipe muito competitiva. Nós três e o Rafa é uma equipe muito competitiva. Se eles pedirem com carinho, talvez eu estenda a minha carreira, cara, por mais um ano.
Eu acho que você não deve parar. O que você acha, Cebola?
Não, não deve parar. Enquanto não estiver doendo muito, continua.
Nossa, esse é o problema. Tá doendo tudo.
Pois, Rael, e você também corre São Silvestre, né?
Eu, atualmente, eu sou um competidor de provas de velocidade, mas eu gosto muito, minha paixão hoje são corridas de rua.
Fala da diferença pro pessoal, assim, como é que é a preparação,
como é que funciona? É 8 ou 80, né, PG? É uma coisa. Se eu quiser fazer uma prova, que eu pretendo daqui um tempo participar de provas de rua com intuito competitivo, eu tenho que parar com as provas de pista, de velocidade e me dedicar 100%. É outro tipo de treino, é outra alimentação, é outro tipo de treino de academia.
A compreensão física é completamente diferente.
Meu corpo vai mudar, meu corpo vai mudar. Eu vou perder massa muscular, vou ficar mais leve. Meu corpo vai mudar. E assim, eu falo que eu quero migrar para as provas de rua sem intuito competitivo. Mas a minha cabeça de atleta, eu sei que lá na frente vai falar mais alto. Eu não vou me contentar em simplesmente participar das provas. Eu vou querer migrar para a parte de competição. E isso vai todo uma adaptação. Não é em um mês, não é em um ano que acho que essa adaptação vai acontecer.
E a idade para provas mais longas, ela é melhor que você corra
isso.
Mais velho.
Hoje, né? Eu tenho 33 anos. Eu estou no início de uma carreira de provas de rua. Hoje, os principais corredores de provas de rua tem de 36 para cima.
O Eliud Kipchoge
34 e está começando, né? A carreira dele. Acabou, exato, de bater um recorde mundial. Sabe, assim, lógico, eu não vou chegar num nível de disputar um campeonato brasileiro como eu disputei em provas de pista. Mas assim, em corridas de rua assim da região, eu pretendo ter um destaque legal. E isso eu sei que eu tenho uma vida útil até 40, 45 anos tranquilo. Mesmo porque as provas de rua, elas são muito divididas por categorias. Tá diferente das provas de pista. As provas de pista a gente compete no absoluto. Atletas de 40 anos e atletas de 17 anos. Nas provas de rua existe uma divisão por faixa etária. E isso facilita um pouco a vida do pessoal um pouco mais velho.
Ô, Zé, quem que é seu ídolo nas pistas?
Em parte de pista, quando eu comecei a treinar atletismo, o atual recordista mundial na época era o americano Maurice Greene. E eu gosto muito dele, lógico. Não vou deixar de citar o Bolt, que é o cara.
Como que chamava o Pato? O pessoal chamava ele de Pato?
Michael Johnson.
Michael Johnson, cara.
Antigo
esse cara
recordista
era fera,
dos 400 e dos 200. Considerado, assim, uma técnica de corrida muito ruim.
Ele usava uns negócios estranhos também, não era ele que,
não,
caiu com
o Ben Johnson.
Uma
observação que a gente pode fazer do Ben Johnson, lógico, o Ben Johnson perdeu ouros olímpicos e recordes mundiais por conta de doping. Mas isso há 25 anos atrás. Há 25 anos atrás, o Ben Johnson fez tempos que hoje são poucos que conseguem fazer. Só que há 25 anos atrás, as pistas não eram iguais, as sapatilhas, o material esportivo não era igual, as drogas usadas, os anabolizantes usados não eram iguais ao que são usados hoje. E o Ben Johnson, há 25 anos atrás, fez tempos que o pessoal faz hoje. Ou seja, acho que se o Ben Johnson tivesse na época atual, eu acho que dificilmente o Bolt conseguiria ser recordista mundial. É, não tenho o que falar. E vai demorar mais, acho que uns 10 anos para alguém bater o recorde do Bolt. Mas acho que talentosamente o Ben Johnson é mais talentoso que o Bolt.
E quanto você acha que é o limite, assim? Tá 9 e quanto agora?
Hoje o recorde mundial do Bolt é 9,58, que eu acho que vai demorar um bom tempo para alguém bater.
Qual
você
acha
recorde
que é o limite humano? Tem isso ou não?
Assim? PG, depende muito de fatores externos, não só do fator humano. A pista, o dia, o vento, um vento a favor que você pega, tem pra IAAF, tem um vento máximo que pode ser computado o recorde. Quando o Bolt bateu esse recorde, o vento não tava no máximo. Se pega um dia num cara com vento a favor considerável, que ainda pode ser considerado como recorde, o cara vai voar. Foi feito há muito tempo atrás, uns 2 anos atrás, na China, o Justin Gatlin, que é o atual campeão mundial americano, que é o grande adversário do Bolt. O Bolt ganhou a Olimpíada de 2016, ganhou a Olimpíada de 2012, ganhou a Olimpíada de 2008. Em 2004, Atenas, o campeão olímpico foi o Justin Gatlin. Então, são os últimos dois campeões olímpicos. Foi feita uma experiência com o Justin Gatlin, colocaram umas turbinas ao lado da pista com um vento a favor dele. E ele correu 9,40. Ele correu quase 2 décimos abaixo do recorde mundial. Lógico, não foi homologado porque o vento estava a favor. Então você pega um dia com um vento a favor, um vento que pode ser homologado, esse recorde pode cair.
Eu
mas
não,
vai demorar.
Eu, num dia bom, você acha?
É isso que eu ia perguntar.
Você que foi meu treinador, ele foi meu treinador
PG,
de corrida.
PG, os 100 metros, assim, acho que uns 40 segundos.
Depende da cerveja que tiver na reta final.
De mobilete.
De mobilete, exatamente.
Tá certo, você está ouvindo o programa Onda Esportiva na Rádio Fiscar 95,3 FM. Baixe o app da Rádio Fiscar na sua loja virtual. Você não vai se arrepender. Você pode ouvir os podcasts 15 minutos depois do programa ter sido exibido. O podcast já fica lá para você ouvir de novo, para você ouvir quando quiser. Curta também as páginas no Facebook, facebook.com/escutediferente, facebook.com/ondaesportiva. O papo tá legal demais. Vocês estão curtindo? Tá gostando, Glauco?
Pô, curtindo demais, né?
Você gosta pouco de correr também?
Ah, eu gosto de correr. Eu faço alguns treinos junto com o Israel, né? A minha pegada é outra, é correr treinos mais longos. A minha panturrilha judia um pouco de mim, você sabe disso, né? Mas o Israel me ajuda muito aí. Na minha categoria, na Israel, tenho feito aí boas marcas também, cara.
Posso aproveitar a deixa do Glauco fazer uma observação aqui?
Diga
não
lá.
É porque ele tá do meu lado, mas é uma coisa que outras pessoas estão de prova, que eu já falei isso. O Glauco hoje, dos alunos, do pessoal que eu treino, o Glauco hoje é o cara que tem a melhor evolução, é quem eu uso como exemplo. Porque
isso,
há um ano atrás, não vou falar que ele era limitado, mas o Glauco era um corredor comum. Hoje ele não é um corredor comum, ele está muito além disso. Hoje o Glauco faz tempos que pessoas têm que treinar muito para fazer. E até o teste que ele fez há um mês e meio atrás, de 5 quilômetros, ele me mandou o resultado. Eu falei, Glauco, eu não imaginava que você fosse fazer isso. Então hoje, para promover o meu trabalho como treinador, eu uso o exemplo do Glauco. O Glauco teve uma evolução absurda pela dedicação, pela qualidade do treinamento que foi aplicado a ele, com certeza também.
Certamente.
Mas 100% pela dedicação. O Glauco é um cara que fala assim, eu chego na casa dele para treinar, ele fala, Glauco, hoje o seu treino, por exemplo, é dar 3 cambalhotas. Ele não questiona, ele faz o treino que foi proposto.
É um Romero do atletismo. É o nosso orgulho, é o nosso pupilo, esse grande atleta, ele só não quer jogar no nosso time da escola. Infelizmente, a gente tá
por
perdendo
indicação esse... técnica.
Olha lá. Temos o culpado,
tá vendo?
Temos o culpado.
Tem sempre um.
Estamos tomando goleada de aluno. 6, 7. Tá complicado a nossa vida. Tá complicada a nossa vida. Quero mandar um abraço pro Wander Mercedes, que tá com a gente. O Kevin tá mandando um abraço pro Israel. Kevin Forster Miniel tá mandando um abraço.
Kevin, parceiro nosso de treino. Grande abraço, Kevin. Manda um abraço pra sua mãe e pro seu pai também, gente. Boníssimas.
Vamos seguir aqui a nossa pauta. Quero dar uma informação sobre o Brasileirão Feminino. O Brasileirão Feminino está na fase de semifinais. O Flamengo ganhou do Corinthians, eliminou o Corinthians, ganhou por 2-1. E a Ferroviária está jogando, o jogo já deve estar no finalzinho, está jogando contra a equipe de Rio Preto. Então, Ferroviária e Rio Preto fazendo uma semifinal. E a outra semifinal foi feita entre Flamengo e Corinthians. Depois, se alguém puder me ajudar a atualizar os resultados... 0-0? 0-0, então, Ferroviária e Rio Preto, Brasileirão Feminino na sua reta final. Vamos falar um pouco agora sobre... o programa já está também na reta final, temos mais uns 10 minutinhos aí, 10, 15 minutinhos. Vamos falar um pouco sobre a premiação, né? Os melhores da FIFA, que aconteceu nessa semana... O Modric, jogador croata, vice-campeão da Copa do Mundo, venceu, né, na categoria masculina, para a alegria do Glauco Keller. E a nossa Marta conquistou o Hexa, né, o Hexa-campeonato. A Marta, ela foi eleita principalmente pelo público, né? Ela não era considerada pela maioria dos especialistas como a favorita desse ano, mas teve uma votação massiva do público e a Marta conquistou com todo o merecimento, dando muito orgulho pro Brasil. A Marta, que é a grande jogadora de todos os tempos, né? Ela entrou para um hall aí que tem grandes atletas, né? Maria Esther Bueno, a Serena Williams, né? Como grandes nomes dos esportes do mundo. Então, fica aí o nosso registro, nosso parabéns para a Marta. E eu quero conversar com vocês, discutir isso, né? Nos nossos grupos aí deu alguma polêmica, né? Eu não concordo muito, mas acho, lógico, tem todo o merecimento, o Modric é um jogador completo, de fato, mas eu acho que o Salah, sem clubismo nenhum, fez uma temporada melhor que a do Modric, inclusive melhor até que a do Cristiano Ronaldo. Eu acho que seria legal ver também um jogador africano ganhar o prêmio, né? Depois de tanto tempo, se eu não me engano,
o EA,
né? Foi o único que ganhou.
93.
Exatamente. Eu acho que
presidente da Liga.
Exato. Eu acho que ficaria em boas mãos também pro Salah, mas o Modric ganhou. Glauco Keller.
Ô, PG, com relação à Marta, né? Como é legal a gente trazer um Hexa, né? A gente esperava outro, né? Mas veio o Hexa com a Marta. E a Marta, acho que ela é merecedora de tudo que acontece a ela pela dedicação e pelo talento que as competidoras não têm, né? Porque ela é uma jogadora que dribla, que finaliza. E, em geral, as competidoras são grandes finalizadoras, né? Mas não tem a habilidade que ela tem.
Só um detalhe, só 32 anos a Marta.
Só 32 anos. Tem aí grandes
tem
possibilidades de trazer o hepta, de repente, né? Com relação ao Modric, acho que tinha que ficar entre ele e o Salah mesmo. Não ficaria chateado se o Salah ganhar. Seria lindo ver um jogador africano, né, ganhar o prêmio de melhor do mundo. Mas...
Você é um fã do Modric?
Eu sou um fã do Modric, cara. Eu acho que levar a Croácia a uma final de Copa do Mundo, cara, é algo impensável para qualquer fã de futebol, qualquer especialista. E acho que... A gente hoje tem um olhar diferente para aquilo que é considerado craque, né, PG? Porque normalmente o craque era aquele que fazia muito gol, driblava todo mundo. Hoje, com o futebol mais coletivizado, a gente vê que, de repente, aquela peça da engrenagem que é essencial, que é o Modric, que no Barcelona foi o Iniesta, são jogadores que começam a ter um olhar diferente e o prêmio, acho que tá em boas mãos.
E a valorização do que no futebol é chamado de box-to-box, né? Área a área. O jogador que corre da área da defesa, área do ataque, no basquete, é chamado de coast-to-coast, né? Quando o jogador cruza a quadra inteira para fazer uma cesta. Quero ouvir a opinião também do Cebola, também do Israel. E aí?
Não, quanto eu é mais ou menos isso que o Glauco falou. O Salah, talvez, no clube, ele até tenha feito mais que o Modric.
Mas ele levou o Egito para a Copa também.
Sim, ele levou o Egito para a Copa, mas o Egito fracassou na Copa. Ainda que ele jogasse também sozinho, né? Tudo bem. Mas o Jorge Weah, mesmo sem ter jogado uma Copa, foi o melhor do mundo. O Modric, ele tem um jogo mais coletivo. Ele fez a diferença na Copa. E eu acho que, analisando e pesando, o Modric teve uma temporada melhor. Ele foi vice-campeão do mundo com um país de 4 milhões de habitantes, sabe? A importância histórica disso é inenarrável hoje. Nós vamos lembrar dessa Croácia quando a gente for muito velho, porque nós velhos nós já estamos. Tem aquela coisa, quem você... Foi o que a gente discutiu nos grupos aqui do Onda Esportiva, né? Se tiver o Cristiano Ronaldo, o Messi, o
Salah... Futebol de rua.
Quem na rua. Quem que você escolhe primeiro? O Modric? Não, ninguém vai escolher o Modric. Mas o Modric jogou mais.
O Glauco escolhe. O Glauco escolhe.
Sabe aquele jogo na rua que você fala, nossa, hoje você jogou demais, hein? Aquele cara mediano que destrói.
Um PG.
O Modric não é um mediano. Ele é um jogador acima da média, completo. Ele corre, ele defende, ele marca, ele ataca. Por tudo isso...
Tá em boas mãos.
Tá.
Israel.
Não, é merecido.
É, pela regularidade, né? Ele foi um dos comandantes do Real Madrid ao título da Champions League. Foi o comandante da Croácia ao vice-campeonato mundial. E a FIFA tem muito disso de ter um prêmio de, entre aspas, lógico, uma consolação. O cara foi vice-campeão mundial. Justo acabar dando o prêmio para um cara que se destacou muito e foi vice-campeão. Talvez se a França tivesse sido vice-campeã, talvez o Mbappé fosse um sério candidato a vencer esse título de melhor do mundo do ano.
Deixa eu falar uma coisa que hoje eu percebi no Instagram da Champions League. Hoje o Instagram da Champions League postou uma foto do Neymar com a seguinte pergunta. Logicamente em inglês, não vou reproduzir em inglês aqui, né? Vou fazer uma tradução livre, até para não passar vergonha perto do Glauco. Mas a pergunta que eles faziam no Instagram era: o Neymar será capaz de ganhar uma Champions League com o PSG? E aí eu dei uma rodada pelos comentários, lógico, comentários do mundo inteiro. Muita gente, assim, a maioria esmagadora das pessoas, meio que dando uma esculachada no Neymar. Então, lógico, ali postando em inglês, né? Não dava para saber muito a origem dos países das pessoas. Mas como tá queimado o filme do Neymar, né? Eu queria até colocar isso em discussão. é um dos grandes jogadores, talvez seja o grande jogador internacional que a gente tenha, e como ele está queimado, né? Vários comentários nessa postagem, né? Lembrando que não é uma postagem brasileira, é uma postagem do Instagram da Champions League, e vários dizendo assim, he's an actor, né? Ele é um ator, ele deveria seguir essa carreira, ele toma um baile do Mané lá em Anfield, quando o PSG perdeu na estreia da Champions pro Liverpool. Eu fiquei assustado. Assim, eu não sou um fã número um do Neymar, mas eu aprecio o futebol dele. Inclusive, discuto sempre com o Marião. O Marião não é muito fã do Neymar. E eu acho que, assim, há que se fazer, talvez, um processo de recuperação de imagem do Neymar. E isso começa por ele, né, Glauco, Israel?
Ah, sem dúvida. A imagem do Neymar, principalmente depois da Copa, ficou muito, muito arranhada, né? Ele é um excelente jogador, ele tem... condições técnicas e físicas muito diferenciadas, mas ele é chato, cara. Ele é arrogante, ele é prepotente. Acho difícil que um árbitro, um bandeira, um colega, um adversário tenha muito apreço pelo Neymar. A gente já discutiu aqui, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno, o Romário, eram jogadores temidos pelos adversários, mas não odiados pelos adversários.
Mas posso só dar um dado? Né? O Neymar ainda assim é um fenômeno midiático inacreditável. Só para vocês terem uma ideia, o Ronaldinho Gaúcho, que é um cara unânime, né? O Ronaldinho Gaúcho é um cara unânime, assim, né? Todo mundo gosta dele. É o bruxo, é o rolê aleatório, né? Ele é um cara que gera memes, assim, né? Ele tem 36 milhões de seguidores no Twitter, que é no Instagram. É uma coisa espetacular, inacreditável. O Neymar tem 100 milhões. O Neymar tem 100 milhões de seguidores no Instagram. É um fenômeno de mídia. Mesmo com toda essa imagem arranhada, o cara ainda consegue ter um carisma, ele tem.
Então, eu já conversei com o Glauco a respeito disso. Eu tenho até uma posição legal para colocar aqui. Primeiro, com relação ao fato nível técnico e nível a fama que ele tem. Hoje, no mundo do futebol, no mundo dos jogadores, é indiscutível. E ele é realmente, podemos falar, um gênio da bola. Ele é. Tá, o Neymar... jogando futebol, talvez seja entre os 5 melhores do mundo atualmente. Só que para o mundo dos torcedores, e ele é também isso, um ator, que nem você citou. Ele faz mais graça, mais gênero do que joga bola, mais no mundo do futebol. Só que assim também, eu vejo essa imagem dele. Você citou isso do número de seguidores dele no Instagram. Hoje, o Neymar talvez seja um dos únicos ídolos do futebol brasileiro. Na época de Ronaldo Fenômeno, Ronaldo, Romário, Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu, Marcos. Dida, Marcos, tá? Ele dividia, o Ronaldo Fenômeno dividia os holofotes com outros grandes jogadores, talvez não do nível dele. O Neymar tem 26 anos. Com 26 anos, o Ronaldo Fenômeno já tinha sido 3 vezes o melhor jogador do mundo, disputando com Zidane, disputando com Maldini, disputando com Romário, com Rivaldo. O Neymar hoje, teoricamente, disputa só com Cristiano Ronaldo e Messi, e agora, a partir desse ano, com o Modric. Tá?
Muito bem. Então, olha aí, temos uma surpresa no estúdio.
Uma visita.
Uma visita aos filhos.
Meus filhos. Posso só fazer uma coisa nada a ver com o esporte? Como que é o mundo da tecnologia, né? Acabei de ver ali na live que minha mãe entrou ao vivo e tá mandando um oi pra galera.
Olha aí, que legal. E tem mais gente.
Isso há 5 anos atrás, provavelmente era uma coisa inimaginável. Impossível. Por mim, inclusive.
Quero mandar um abraço também pra Luma Sartilho, que mandou um boa noite. Boa noite, Luma. Espero que você esteja gostando do programa. O Carlos Santana tá com a gente. A Cláudia, que deve minha ser mãe. A citada pelo Israel. É um prazer tê-la com a gente. E o Daniel Pelosi
tá lá no hospital, viu?
E tá dizendo que o Glauco tá a cara do Chuck Liddell. E aí?
Cara, uns 30 quilos a menos de massa muscular, né?
Iniesta, Chuck Liddell, o vocalista do Linkin Park, que...
Chester Bennington.
Chester Bennington.
Finado Chester Bennington.
O Cebola, eu quero ouvir um oi dessas criaturas fofinhas.
Quem que é essa dupla aqui?
Apresenta aqui, aí, vamos lá.
Antônio,
fala um
oizinho. Afonso de André.
Oi.
Ele que ficou em quinto no Brasil.
Ah, é seu filho?
Olha aí, uma celebridade. E a menininha?
E essa é Estela Donato Afonso de André.
Fala um oizinho aí, Estela.
Pô, são os gêmeos?
Não.
Essa é a mesma cara.
Fala um oizinho aí, Estela. Fala um oizinho, Estela. Não, não quer. Quer brincar. Só cuidado aí pra não tropeçar no fio. Aqui, bom, vamos continuar. O programa já tá acabando, infelizmente. Nossa, como passou rápido hoje,
passou,
né, cara?
Rápido, cara.
Passou rápido demais. Vamos dar as últimas pinceladas. Quantos minutos mais nós temos? Mais uns 2 minutos? três minutos. Vamos dar mais umas rápidas.
Vamos lembrar do sorteio de
isso,
novo, né,
PG? Fala do sorteio aí, Glauco, por favor.
Bom, sorteio no Face, essa camisa super bacana aqui, que a assessoria de imprensa do São Carlos Futsal mandou pra gente pra sortear pra você que tá acompanhando.
Deixa eu pegar aqui mais
aí, ó, mais
próximo,
perto.
Aqui, ó.
Programa Onda Esportiva, ó. A camiseta do São Carlos Futsal, os Lobos, que no próximo dia 9 recebem lá no Milton Olay a equipe de Brodowski pela semifinal da Copa Ouro. Então você, ó, participa do Onda Esportiva aqui com a gente.
Isso, curta lá o Face lá, da, né, Rádio Fiscar, exatamente como o Glauco tá mostrando, né, pra quem tá acompanhando pelo Face. É uma camisa, pra quem tá ouvindo só pelo rádio, pelo aplicativo, uma camisa branca que tem o logo do São Carlos Futsal e atrás tem os patrocinadores. Lembrando que essa camisa é feita em parceria com a Fundação Acorde. Tudo que for arrecadado, né, com as vendas da camisa será repassado pra Fundação Acorde. Quero agradecer demais o Gabriel Hudson, da assessoria do São Carlos Futsal, que arrumou pra gente, gentilmente, essa camisa para sorteio. E você vai ter, você que tá ouvindo a gente, mais informações do sorteio ao longo da semana na programação da Rádio Fiscar. Rádio Fiscar que tá completando 11 anos de vida com uma programação mais do que especial. Bom, acabou. Henrique Afonso de André, nosso querido Cebola, apresentador do programa Memória do Esporte, toda segunda-feira às 8.
Toda segunda-feira às 8, esse fim de semana vamos falar do Mundial de Basquete feminino, né? E na semana que vem vamos falar do Mundial de Vôlei Feminino, que também...
Muito legal.
Falamos de basquete feminino e vamos falar do vôlei feminino agora, que o Mundial começa também na semana que vem.
Muito, né, legal. É sempre muito bom tê-lo conosco e obrigado pela técnica hoje aí, impecável, do Facebook.
A gente joga nas 11 aqui.
É,
ou nas
aí.
15, no meu caso, né?
E parabéns pela criançada.
Aí, ó.
Glauco Keller, obrigado demais.
Obrigado a você, PG, ao Henrique. Sempre bom rever o Cebola. Obrigado, Israel, pelas
Imagina.
Palavras. É, Israel, que tá sempre convidado para vir participar aqui com a gente, que é um cara sensacional. Já é, não é mais treinador, é um amigo, né? E que hoje os jogos sejam bem legais, com muitos gols, e que amanhã algumas torcidas estejam felizes aí, certamente.
Muito
estarão,
bem.
Né?
O José Rogério Figueira tá mandando um abraço pro Israel e tá falando que é do atletismo de Araraquara. Olha aí, tá mandando um abraço para você.
Grande abraço. Nossa, corredor de 1.500 e 800. Nossa Muito senhora.
Bem. Israel, brigadão, cara. Valeu demais.
PG, Glauco, Nishihara, Cebola, eu agradeço o convite. Espero que seja o primeiro de muitos. Quero só mandar mais uma mensagem. Minha mãe mandou uma mensagem falando que meu pai também tá ouvindo. Olha, e assistindo aí a live. Então, se eu não mandar um abraço. Então, um abraço para todo mundo lá em casa. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Sempre que precisar, sempre que nos convidar, estaremos à disposição. Gosto muito de participar desse tipo de programa esportivo. E estamos aí para trocar uma experiência.
Passa suas redes sociais aí, pessoal, te procurar.
Galera, arroba Israel Pelosi no Instagram, Israel Pelosi no Facebook. Se quiser uma dica sobre treinamento, quiser trocar uma ideia, quiser marcar um dia a gente correr junto. Cara, parte de corrida... Tamo junto, é comigo.
Valeu demais. Esse foi o programa Onda Esportiva de número 24 aqui na Rádio Fiscar. Espero que você tenha gostado, tenha curtido aí essa horinha do esporte na Rádio Fiscar. Semana que vem a gente tá de volta com um programa mais do que especial, hein? Você não pode perder, você não vai se arrepender. Não vou revelar.
Não revela.
É, pra não pautar.
Tem
não vou revelar pra não pautar.
Os outros, né?
Mas você vai saber sobre esse programa. Nishihara, brigadão.
Boa noite e até a próxima semana.
É isso aí, valeu galera, até mais, tchau, tchau.